Quantos aqui podem sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar? Ele já está aqui, está esperando para realizar grandes coisas na tua vida. Você crê nisso? Glória a Jesus. Pode tomar o teu lugar, fica à vontade. Queridos, quebrando rapidamente o protocolo, seu irmãozinho queria compartilhar o testemunho, mas ele estava na consolidação aqui. Ele pode vir aqui rapidão? Corre para cá, vamos compartilhar com a igreja. Sempre, queridos, que você testemunha algo que Jesus fez na tua vida, você está glorificando o nome do Senhor. E Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, quando acontece algo na tua vida, um milagre, glorifica o Senhor, testemunhe, porque alguém deve estar precisando ouvir aquilo que Deus fez na tua vida. Como é que é teu nome, querido?
Meu nome é Vinícius.
Vinícius, conta para nós o que Jesus fez na tua vida.
Então, eu tive uma encefalite, que é uma doença muito, muito rara e muito grave. Essa doença, 25% das pessoas apenas, elas sobrevivem a ela, e as pessoas que sobrevivem, ficam com sequelas. E Deus fez um milagre na minha vida e eu não fiquei com nenhuma sequela e com nada. Eu fiquei 15 dias internado, fui 3 dias para UTI, precisei colocar sonda, foi bem difícil. Perdi os movimentos, não conseguia falar, não conseguia se mexer, nem nada. Então, eu saí com 15 dias do hospital andando, falando, foi um verdadeiro milagre mesmo que Deus fez em minha vida.
Parabéns, querido. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor pelo milagre da vida, queridos. Deus abençoe. Obrigado. E é muito importante isso. Isso é cura. Talvez você esteja aqui precisando de um milagre, de uma cura. Você acha que Jesus fez na vida do irmão, não pode fazer na tua? Você acha que Ele fez milagre só lá no passado, hoje Ele não pode fazer mais? É o mesmo Jesus. É o mesmo Espírito. E Ele está aqui nessa noite hoje. Não sei o que você precisa, mas para mim isso foi impactante. Eu não sei qual milagre que você necessita, mas eu sei que Jesus está nesse lugar. Porque a palavra diz, aonde tiver duas pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali certamente eu estarei. Se você crê nisso, prepara teu coração, abra teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você, deixa Jesus realizar o milagre que você precisa nessa noite. Eu sei que vai ser algo extraordinário, algo que talvez você não tenha vivido até agora. Nós estamos no mês que está dizendo, sonhas e ganharás. Ninguém sabe o tema? Sonhas e ganharás? Uau, quem é que tem sonhado? Glória a Jesus, o sonho está perto ou não? Você pode sentir chegando? Aleluia por isso. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 6. Ele fala assim: no terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse todos os objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou com esses seus objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenas, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Fecha teus olhos por um minuto, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nesse momento que essa palavra venha penetrar nos nossos corações, venha penetrar no nosso espírito, Pai, que hoje o Senhor possa falar com cada um de nós. Que essa palavra venha trazendo não apenas um consolo, Senhor, um conforto, mas sim um confronto, uma transformação. Venha despertar em nós algo que necessita ser desperto nessa noite, mas que ela também venha trazendo cura, Senhor, e libertação. Nós oramos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Todos aqui provavelmente conhecem a história de Daniel. Sim ou sim? Se você não conhece, você precisa ler a Bíblia, que você vai acabar conhecendo. Daniel foi um homem que foi como escravo, como que fala, para um lugar onde ele não conhecia, aonde ele não conhecia a língua. E Daniel começou a servir a esse rei. Em um determinado momento, para resumir, ele precisou vir e trazer, digamos, uma revelação do sonho que o rei tinha tido, Nabucodonosor. O primeiro sonho de uma estátua, o segundo sonho de uma árvore. Então, Daniel revela esses sonhos ao rei, e o rei recompensa a Daniel, traz recompensas a ele. Você pode perguntar, tá, mas o que, que tem a ver sonhos e ganharás o mundo com a história de Daniel? Daniel revelou o sonho de um rei, sendo um escravo. Não era o sonho do Daniel, não era Daniel que tinha sonhado, era o rei Nabucodonosor, não era ele. Queridos, muitas vezes eu quero que você entenda que nós queremos ser como Daniel, mas temos as atitudes do rei Nabucodonosor. O rei tinha todas as coisas, tudo, mas ele não tinha o Deus de Daniel. O rei tinha tudo o que ele queria, o que ele possuía, ele tinha, mas ele não tinha o rei de Daniel. Nós temos o rei Jesus ao nosso lado, nós temos o Deus de Daniel ao nosso favor, mas muitas vezes temos a atitude daquele rei. Temos sonhos, Deus nos dá visões, e precisamos que alguém venha interpretar esse sonho, que alguém venha trazer para nós uma revelação do que eu sonhei, do que Deus me mostrou. E muitas vezes as pessoas tentam revelar para você o que Deus deu para você. Ah, eu creio que Deus falou para você que é hora de você fazer isso. Não é hora de você fazer aquilo que Ele falou. Mas notem que quando Daniel foi revelar ao rei o primeiro sonho, aonde uma estátua grande com cabeça de ouro, os pés de ferro e areia, dizendo, ei rei, esse sonho é para você, seu reino vai ser destruído, vai ser tomado. Resumindo a história, para nós não tomar muito tempo, se prepara rei. Deus dá sonhos para nós, e nós queremos que alguém nos conte o que é aquele sonho, sendo que é tão mais simples chegar ao Senhor e falar, Senhor, me mostre o que é esse sonho, me diga o que é esse sonho. Aí Daniel foi lá e revela o sonho, e o rei, para agradar Daniel, fala, ei, eu vou te dar isso, isso, começa a colocar eles em cargos. Não que seja ruim para Daniel, ótimo para ele, mas nós precisamos entender que o sonho que é dado para nós é para nós corrermos atrás do sonho, não é para alguém correr atrás do sonho por você. Se fosse assim, Deus daria o sonho para outra pessoa e não para você. Muitas vezes nós queremos ser os Daniéis dessa geração, tendo a atitude de não buscar o Senhor, de não se prostrar diante dele. No segundo sonho, o rei vê uma árvore cortada. Em um determinado tempo, aonde o reinado dele acabaria, ele pagaria as consequências, se tornando um animal, pastando nos campos e tendo um orvalho sobre o seu corpo, até ele ver que Deus era Deus sobre todas as coisas. E Daniel revela isso a ele. Ele poderia ter evitado ter se tornado esse animal, mas não. Ele preferiu continuar servindo outros deuses, e não o Deus de Daniel. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos servindo ao Deus de Daniel, tendo a atitude do rei, trocando os nossos sonhos por coisas vãs. Deus te deu um sonho. O que você fez com o sonho que Deus te deu? Muitas vezes Deus te deu uma visão, Quando falamos em sonho e ganharás o mundo, não é só quando você está dormindo, mas quando você está acordado, talvez você tenha visão de coisa que você quer, planeja algo para o teu futuro, mas o quanto você tem corrido atrás disso? Quantos sonhos você anotou num caderno, num papel? Quantos sonhos você planejou? E espera que venha alguém falar para você, ei, aquele sonho teu é isso, isso e isso. É impossível? Não. Pode ser que um profeta venha e fale para você. Quem aqui serve ao Rei dos Reis? Quem aqui tem certeza que é templo do Espírito Santo? Por que que você está esperando um profeta vir falar para você, se você tem acesso direto ao Senhor? Por que que nós esperamos alguém vir falar, se quando é tão fácil irmos até o Senhor? A diferença entre esse rei e Daniel, que Daniel todos os dias, 3 vezes ao dia, se ajoelhava no seu quarto e orava ao Senhor. E o Senhor revelava as coisas a ele, até as coisas que não eram dele. Porque Deus guardava a vida de Daniel. Quantos sonhos Deus colocou para você? E muitas vezes Deus fala assim, viu, vem cá, vamos conversar. Eu quero te explicar esse sonho. Ah, hoje não. Vou amanhã. Ah, vou mais depois. Senhor, me acorda pelas madrugadas, eu quero falar contigo. Toca o relógio 3 da manhã. Não, acho que não é coisa de Deus. Espírito Santo, me acorde de noite para eu orar. Ah, Espírito Santo, quero dormir mais um pouco, eu oro amanhã. Amanhã eu vou jejuar. Chega no outro dia, a esposa faz uma almoção, foi o jejum embora. Já era. Propósito de oração, 7 semanas, corrente de oração. Chegando na 5ª semana, surge um futebol, surge uma festa de aniversário. Vou ter que ir, senão vou desagradar o amigo. Vou desagradar meu parente. Querido, seu parente vai embora dessa terra igual você. Teu amigo também. E quem vai sobrar? Muitas vezes fazemos acordos ou pacto com Deus que não cumprimos, porque nos pesa, nos tira um tempo, nos tira uma hora do nosso dia. Quando nós falamos em orar 1 hora, 30 minutos, tem gente que torce o beiço. Ai, orar 1 hora. Mas fala em assistir um filme 3 horas sentado. Jogo de futebol, nós que somos homens. Misericórdia, seleção brasileira na Copa América, eu nem sabia que estava tendo esse negócio. Graças a Deus a gente não assistiu, Daniel. 0-0, sei lá, 0-0, 1-1, não sei. 90 minutos perdendo tempo. Ah, mas você não é brasileiro? Sou, mas não precisa ficar assistindo futebol para dizer que eu sou brasileiro. Quanto tempo a gente deixa de prestar ao Senhor, querendo ser um Daniel, mas não tem 1 hora de oração por dia. Mas daí tem 10 horas de murmuração. Está tudo ruim, não está bom, isso não presta, aquilo está difícil. Queridos, nós somos profetas da nossa vida. Quer fazer um teste na tua vida, como tudo é questão de você profetizar? Começa a falar 1 semana na tua casa que está tudo ruim. Espera na outra semana para você ver se a coisa não vai ficar ruim mesmo. Difícil de aguentar. Começa a profetizar na tua vida que as coisas vão melhorar, tudo vai ficar bem. Faz isso. Começa a profetizar e começa a ver a mudança no ambiente da tua casa, no ambiente do teu trabalho. Se a esposa não cozinha bem, começa a profetizar: esse arroz é uma maravilha, esse feijão está ótimo. Se o maridão não tira a toalha da cama quando toma banho, começa a profetizar: ele é uma bênção, essa toalha vai parar lá no lugar que tem que secar. Profetiza. Profetiza sobre o teu casamento, sobre a tua empresa. Começa a realizar os teus sonhos, querido. O rei dependia daquele homem para dizer para ele o que ele tinha sonhado. E você depende de quem para dizer o que você sonhou, o que você tem de fazer? Muitas vezes, quando nós contamos os nossos sonhos para as pessoas, a primeira coisa que você ouve: ah, não vai dar certo não. Se eu fosse você, eu não fazia isso. Vai dar ruim. Sabe, uma vez nós, com a Elaine, Eu sempre fui mais sonhador que a Elaine. A Elaine já é mais um pouco pé no chão. E nós queríamos comprar um terreno, nós precisávamos sair da casa que a gente morava, era de aluguel. E o dono falou assim: eu preciso da casa em 3 meses, que a minha filha vai casar e eu preciso da casa. Eu falei: meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Eu nem convertido era ainda. E comecei a andar, procurar a casa, não achava a casa. E um dia, atendendo uma cliente, eu perguntei: você não sabe por acaso onde tem uma casa para alugar? Ela falou assim: casa eu não sei, mas eu sei onde tem um terreno para vender. Eu falei: meu Deus do céu, eu quero uma casa, não um terreno, eu tenho 3 meses para sair do lugar. Mas eu falei: eu vou ver esse terreno. Fui achar o terreno, fomos com a Elaine. O terreno tinha um barranco dos 3 metros de altura, assim, a rua aqui, o terreno lá em cima. Eu olhei e falei: maravilhoso esse terreno, coisa mais linda, vai ficar lindo uma casa lá em cima. E comecei a sonhar com a casa, sozinho. Quando eu levei a Elaine, falei: amor, vamos ver o terreno, olha só o terreno. Mas ele falou: você é louco, você é doido, olha o barranco para nós subir. Como nós vamos chegar lá em cima com os materiais? Quem é que vai carregar até lá para nós? Falei: amor, calma, olha pelos meus olhos o terreno, tira aqui, põe ali. Ele falou: você é doido, não vai dar. Ah, eu fiquei a semana toda, falei: amor, se nós tirar aquela terra e fizer assim, e se nós fizer aquilo, a semana falando, ela começou a sonhar junto. Aí negociamos o terreno, compramos o terreno, vendemos um carro que nós tínhamos, que era impossível de vender pelo preço que nós queríamos. Mas quando Deus está no propósito, querido, não tem quem segure. Um Uno 86, valor de 4 mil, nós vendemos por 7.500. A mãe do pastor Felipe ajudou a gente a vender esse carro. Fomos lá, compramos o terreno, faltou um dinheiro, parcelamos o restante. Todo feliz da vida, nós dois alegres, vamos contar para os nossos pais que compramos um terreno. Primeiro levamos minha mãe. Minha mãe olhou para o terreno e falou: você é doido, você não comprou esse barranco. Falei: mãe, é um terreno, eu não estou vendo esse terreno, é um barranco isso aí. Falei: tá, onde? Você vai ver o terreno, mas é um terreno. Aí tá jóia, ela falando: viu, mas não vai dar certo vocês construir, pensa de caro que vai ficar, se fosse vocês eu vendia e comprava outro. Não, já compramos aqui, queremos aqui. E ali o nosso sonho ia ficando um pouco mais longe, né? Levamos a minha sogra, aí a coisa ficou feia. Falei: Senhor, quase estou me arrependendo de ter comprado esse negócio. Ela falou: você é um terreno, não é não? Falei: ela, não estou vendo nada, é só barranco nesse negócio, só tem mato. É um mês para arrumar, limpar tudo isso. Eu olhava para ele e falava assim: amor do céu, o que nós erramos? E só ouvimos isso, não vai dar certo. Vocês não vão conseguir, pensa para tirar essa terra. Mas vamos lá, nós precisamos de uma casa. Falei: amor, vamos colocar nosso plano em ação. Vamos. Fim de semana. Isso aconteceu tudo em uma semana. No fim de semana, no sábado, já fomos materiais de construção, compramos material, conversamos com meu tio: precisamos começar uma casa. Meu tio chegou lá e falou: rapaz, vai dar serviço para nós subir nesse negócio. Pegamos uma picareta e uma cortadeira e começamos a cavar, fazer uma escadinha. E lá era nós, levando tijolo nas costas, cimento, balde de areia, fomos levando. Só que quando nós subimos para cima e começamos a mexer no mato, tinha lixo por todos os lados. Tiramos uma caçamba de lixo daquele lugar. Aí o sonho começa a ficar mais distante. Mas a gente não desistiu. Nós tínhamos 3 meses para mudar daquele lugar. Só que Deus, quando Ele quer fazer algo na tua vida, Ele começa a enviar as pessoas, começa a enviar as provisões. E ali os vizinhos começaram a ver a gente limpando, tirando, vieram, alguns ajudaram. O Daniel era pequenininho, a vizinha do lado falou: deixa que eu fico com ele para vocês arrumarem, ficava cuidando dele. Aí o vizinho da frente: não tem onde expor material? Põe aqui na minha garagem, eu estou sem carro mesmo, deixa tudo aí. E fomos fazendo, e começamos a construir a casa. E nós pensávamos naquela terra: o que nós vamos fazer com isso? Aí a gente louco, né? Vamos achar um negócio de terraplanagem. Fomos atrás, o rapaz chegou, olhou para o barranco e falou: rapaz, como que eu vou subir com o trator nesse negócio? Falei: não sei, nós precisamos tirar a terra. Aí eu perguntei: qual o valor da hora da máquina? Na época era R$200. Falei: ixi, vai dar ruim esse negócio, né? Esse cara vai ficar tempo aqui e eu vou ter que pagar. Ele falou, mas vamos fazer assim, querido. Se passar de 6 caminhões de terra, eu não te cobro a hora. Se der 5 caminhões, você vende a terra e aí completa o dinheiro para me pagar. Fechou. Vamos fazer esse negócio. E o rapaz encostou uma caçamba do lado lá e começou a tirar terra. E tira terra, e nunca mais parava de sair terra. Eu falei, meu Deus do céu, pelo menos 6 caçambas tem que dar nesse negócio. E o homem tirando terra, foi 1, 2, 3, 4 caçambas. No outro dia falou, volta amanhã cedo, ver o que dá para nós fazer. Eu fiquei pensando, onde eu posso tirar mais terra para dar esses 6 caçambas, né? Aí ele chegou, falei, amigo, eu preciso fazer uma rampa para o carro subir aqui até a garagem. E nessa rampa saiu 6 caçambas e meio de terra. Não paguei um centavo. Fiquei louco de alegre. Construímos a casa. Faltava uma semana para entregar a chave, mas estávamos com a casa construída. 3 meses. Aí chegou a nossa família para ver a casa. Nossa, como que vocês fizeram isso aí? Nem parece aquele barranco cheio de lixo que tinha? Ficou linda a casa, ficou maravilhosa. Aí as coisas começam a acontecer. A casa a gente vendeu. Quando a gente vendeu, nós choramos porque começamos do zero. Vendemos a casa para comprar onde a gente mora hoje. Mas cada vez que a gente passa lá, a gente lembra de toda a história, de tudo o que aconteceu. E a casa permanece do mesmo jeito que a gente construiu. Lá no fundo, no alto, nosso sonho, que nós sonhamos com a Elaine, como nós queríamos a rampa, como nós queríamos os vidros, a cor da casa na época, os quartos, a cozinha. Mas até chegar esse sonho concretizado, tinha entulhos. Tinha pessoas dizendo, ei, não vai dar não, você não vai conseguir. Tinha pessoas achando que nada era possível. Mas quando Deus diz que dá, vai dar. Talvez no teu sonho, querido, tenha entulho pelo meio. Você vai ter que tirar os entulhos para você começar a ver o sonho completo. Talvez tem palavras que foram lançadas que estão entulhando no teu coração e não deixa o teu sonho desenvolver. E você vai ter que começar a olhar de uma forma diferente. Tudo vai dar certo. Sabe, queridos, quando nós vemos Daniel revelando os sonhos, a gente acha que não é capaz. Mas eu quero dizer para você que Deus, quando Ele te dá uma visão, Ele vai concretizar aquela visão. Ele vai achar um meio de fazer com que aquilo realize. Mas eu falei para você que você precisa ser profeta da tua vida, dos teus sonhos. Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor vem com uma presença poderosa sobre ele e leva ele até um vale dos ossos secos, aonde ele chega e não vê mais vida, só ossos. Eu não sei como está o teu sonho, não sei o milagre que você precisa, mas talvez você olha para o teu vale e você vê só ossos secos, você acha que não tem mais vida, que a vida não está mais ali. Aí então o Senhor fala, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. E ele começa a profetizar. E ali começa a nascer carne, começa a nascer tendões. Mas carne e tendões sem o espírito de vida não tem vida. Aí o Senhor fala, profetiza que o vento venha dos 4 cantos. E eu soprarei vida sobre esses ossos. E aí ele começa a ouvir barulhos de ossos se juntando. Estalos, e os ossos começam a tomar forma, começa a ter nervo, começa a ter carne, os ossos se ligam a cada um no seu osso, e começam a aparecer um exército. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o teu sonho seja como aquele vale de ossos secos, e você precisa profetizar sobre esse sonho, você precisa profetizar sobre a tua vida. Talvez o vale de ossos secos seja uma enfermidade que você pensa, meu Deus, não chega mais o fim. Mas talvez falta você falar, ei, eu sou o dono do meu sonho, porque Deus me deu, e eu vou profetizar sobre ele, e vai ter vida. Jesus falou, ei, eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Querido, chega de sequidão. Sabe, Daniel sabia algo, lá naquele tempo que Jesus falou, quando ele veio, Mateus 6,6 fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai, que está em secreto, então seu pai que vê em secreto, o recompensará. Daniel já sabia isso lá atrás. Aí Jesus vem e fala para nós, ei, façam isso, orem em secreto, busquem, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Busquem do Senhor, profetize sobre os vales. E olha só o que Deus fala, quando Ezequiel profetiza. O Senhor me disse, homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos, dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Quem aqui é povo do Senhor? Você entendeu o que eu falei? Você entendeu o que eu li? Profetiza. E eu mostrarei que eu sou Deus. Eu porei vida. Eu os tirarei das sepulturas. Queridos, é tempo de você ter vida. É tempo de sair da sepultura. É tempo do sonho ganhar vida. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não volta vazia. Hoje, querido, chegou o tempo de você dizer, o meu Deus falou. Fale para quem está do teu lado. O meu Deus falou. Fala mais uma vez para a pessoa. Se o meu Deus falou, então está falado. Fica de pé em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando eu leio a história de Daniel e vejo esse rei, e hoje, mais uma vez, eu lendo de novo, e ontem eu li, eu falei, uau, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer uma coisa de nós: posição. Posicione teus sonhos nele, posicione a tua vida nele, posicione o teu caminhar no Senhor. E eu creio que a cura virá, o milagre virá, a transformação virá, a escassez vai acabar, porque Deus falou. E se Deus falou, está falado. Não há quem mude. Não há quem possa impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida, na minha vida. Ninguém pode impedir. Quero perguntar para você. Quantos aqui têm certeza de que Jesus pode fazer algo maior ainda na tua vida hoje? Gostaria que você tenha certeza. E você precisa correr aqui para frente. Eu quero orar com você. Saia do teu lugar. Tem vergonha com quem está do teu lado? Não, querido. Não se preocupa, não. Porque o dia vai passar, o tempo pode passar. E talvez você precise do milagre. Você fala, eu não vou. O que vão dizer de mim? Você estando aqui ou não estando, vão dizer algo de você. Você estando com Jesus ou não estando, vão dizer algo dos teus sonhos. E se alguém vai dizer algo do teu sonho, deixa que seja Jesus que fale. Deixa que Jesus fale, ainda bem que Ele sabe. Ainda bem que Ele está colocando os planos diante de mim. Ainda bem que Ele está colocando as fraquezas diante de mim. Pois se eu falei, eu vou fazer, eu vou cumprir. Deus vai cumprir. Coloca suas mãos no seu coração. Você que está no banco também, talvez está com vergonha, querido, põe a mão no seu coração. Eu quero que você comece a colocar os teus sonhos diante do Senhor nesse momento. Sonhos enterrados, sonho que pessoas falaram que você não iria conseguir. Comece a colocar diante do Senhor também as enfermidades, as tristezas, as decepções. Coloca diante do Senhor, querido, se a tua empresa precisa de um milagre,
Se você precisa de um milagre no teu trabalho, coloca diante do Senhor. Se você precisa de um milagre na tua família, coloca diante do Senhor. Se você colocou diante de Deus, comece a profetizar agora, assim como Ezequiel fez. Deus falou, profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o teu vale agora, queridos. Começa a profetizar. Começa a dizer, vai haver transformação, vai haver cura. Profetiza a vida e vida em abundância. Senhor, em nome de Jesus. Pai, esse aqui é o teu povo, Pai. E hoje eu peço, vem restaurando os sonhos, vem restaurando as visões. Pai, arranca toda a enfermidade hoje, Pai, que tem prendido, deles ver o sonho, deles verem, Pai, lá na frente que o Senhor tem preparado para eles. Pai, arranca toda a tristeza, toda a dor, todas as mágoas. Pai, eu oro que toda a depressão, todo espírito de ansiedade cesse hoje em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e peço, vem realizando novamente os sonhos que eles sonharam diante do Senhor, que eles possam ver, Pai, os teus milagres acontecendo hoje, a transformação que eles necessitam. Pai, se há alguém com uma causa urgente hoje, vem, Pai, a favor dessas pessoas. Aqueles que iniciaram a corrente de milagres hoje, Pai, toca sobre eles. Aqueles que estão no meio da corrente, Senhor, hoje, vem tocando e dando força. Aqueles que estão finalizando as correntes hoje, Senhor, que o Senhor esteja desatando nos céus os milagres que eles precisam. E que hoje eles voltem a visualizar os sonhos. Eles venham viver, Pai, novamente os sonhos. Espírito Santo, sela sobre o teu povo. As bênçãos do Senhor, sela sobre o teu povo. As grandes maravilhas que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E que eles possam hoje visualizar, Senhor, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, em os lugares que eles forem, os teus milagres, as tuas maravilhas, Pai. Nós vamos uma ordem a todo enviado inimigo, que perca a força, Senhor, na vida dessas pessoas, e que soltem, Senhor, essas pessoas, e que Jesus, Tu mande para o lugar que o Senhor já determinou, todo enviado do inimigo, em nome de Jesus, e que nessa noite,